formação de várias carreiras da administração pública, incluindo na educação. A educação merece mais do que propostas panfletárias e amnésia seletiva. Merece respeito, compromisso, responsabilidade e coerência. E é isso que o PSD está a garantir. Foi este governo que trouxe paz às escolas. Por isso, deixem o Luís trabalhar e desliguem a grafenola. Muito obrigada.
A senhora deputada tem um minuto de cedência do tempo do parte do PSD, portanto, os serviços para fazerem a respectiva anotação e, portanto, terá, não será bem, 47 segundos. Faz favor, mais os 15 de hora. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, de facto, na sua intervenção, aquilo que eu concluo é que os problemas da escola pública para o PSD e para o Governo não importam. Mas já agora aconselho ao seguinte, porque nós viemos aqui falar de problemas concretos e problemas reais, a senhora esteve mais entretida a falar de outras coisas que não têm nada a ver com a realidade do nosso país e com os problemas da escola pública. Mas, olha, podia começar por ter lido o nosso projeto. Não tinha dito o que disse e não tinha dito falsidades e mentiras. Logo no primeiro ponto, na alínea A, quando nós falamos do reconhecimento e da valorização das carreiras, nós fazemos a referência à articulação com os respectivos sindicatos num processo de negociação. Está a ver quem respeita os trabalhadores e quem respeita a organização dos trabalhadores é o PCP. E, portanto, sempre aqui tivemos para intervir e para encontrar soluções para a resolução desses problemas. Já da parte do PSD, nem tiveram, nem as vemos.
Muito obrigado. Para uma intervenção, dou a palavra ao deputado Filipe Sousa, JPP, que tem 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Hoje apresentámos uma proposta que coloca a mobilidade por doença no verdadeiro propósito: proteger quem mais precisa. Não é sobre lugares, não é sobre concursos, é sobre a vida, é sobre saúde e dignidade. Os pedidos serão avaliados pela gravidade clínica e pela necessidade de apoio contínuo, aferidos por relatórios médicos e, quando necessário, por juntas médicas que garantirão justiça e rigor. A referência à deficiência profunda é apenas um exemplo de gravidade. Não significa, de forma alguma, prioridade automática. Se outra condição exigir mais cuidados, essa condição será prioridade. A nossa proposta acolhe recomendações da FREMPROF, da FNE e da ASPO, que assentam em 3 pontos essenciais. A mobilidade por doença deve ser portação, não competição por vagas. A decisão deve basear-se em avaliação médica atual e individualizada e não em listas desatualizadas por doenças, e as distâncias não podem impedir a aproximação quando clinicamente necessária. Por isso, aquilo que propomos é a colocação sem vagas sempre que necessário e sem afetar o limite interno da escola, 10% de capacidade mínima para a mobilidade por doença com horários adicionais quando necessário surgir, a necessidade de surgir, critério territorial inteligente, priorizando prioridades de hospitais, terapias e redução real do tempo de deslocação, resposta imediata a situações supervenientes e procedimento digital seguro, sellers, com 20 dias úteis e de fermento tácito e ainda a reavaliação anual dispensada em condições permanentes. Por isso, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, acolhendo as contribuições destas associações, esta proposta coloca quem mais precisa primeiro, cria vias de execução efetivas, incluindo sem vagas, sem sobrecarregar as escolas e assegura decisões céleres e seguras. É uma proposta de proteção, é uma proposta de humanidade, é uma proposta de bom senso. E, acima de tudo, é uma proposta que coloca as pessoas no centro das decisões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado André Galvão, do Bloco de Esquerda, que tem 3 minutos também. Faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhoras deputadas, é na escola em que nos tornamos gente. A escola pública é a promessa republicana de igualdade. E é mais do que um edifício, é mais do que professores, é mais do que funcionários, é mais do que alunos, é mais do que a soma de todas as suas partes. Mas para isso tem de ser mais do que uma promessa, tem que se cumprir efetivamente. Para que isso seja possível, a escola precisa de meios, precisa de profissionais valorizados nas suas carreiras e ativos na comunidade educativa. Por isso, o Bloco de Esquerda traz hoje 2 propostas de lei para valorizar e fortalecer a escola pública. A primeira proposta, o primeiro projeto, é uma revisão profunda do modelo de autonomia, administração e gestão escolar. Os objetivos desta revisão são tornar a escola mais democrática, substituindo o modelo de gestão baseado num diretor, neste caso um cargo unipessoal, para uma direção colegial eleita por uma assembleia eleitoral e aumentando a participação da comunidade escolar. Isto já agora porque a democracia não acaba às portas do trabalho ou às portas da escola. A democracia no ambiente escolar é fundamental para formar cidadãos e cidadãos que são interventivos e que são participativos na sociedade. O segundo projeto de lei que hoje o Bloco de Esquerda apresenta é a criação de uma carreira de técnico auxiliar da educação. A maior parte do pessoal auxiliar de educação integra atualmente carreiras gerais de assistentes técnicos ou de assistentes operacionais. Por esta razão, há um conjunto de funções próprias, como a manutenção de laboratórios, do parque informático, das instalações, que estão hoje desempenhadas por carreiras gerais indistintas que não permitem a premiação da aquisição de competências específicas. O acompanhamento também de estudantes com necessidades educativas especiais e muitas vezes a sua inserção no enquadramento escolar é igualmente realizado por estes profissionais cuja especificidade e conhecimento não é valorizada e, em geral, não é facultada formação adicional, não é reconhecido o esforço, o saber, a dedicação, também crucial para o desenvolvimento do princípio da escola inclusiva. Por estas razões, e tal como aconteceu na educação, o Bloco propõe a criação da carreira de técnica auxiliar da educação. Para conseguir contratar auxiliares para a escola pública, é fundamental reconhecer e valorizar a especificidade da sua profissão. Isto passa por uma carreira própria, com níveis salariais próprios e com acesso à qualificação profissional. O futuro da escola pública depende do reforço da democracia e depende da valorização dos seus profissionais. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Não tem nenhum pedido de esclarecimento, portanto vou passar a palavra à senhora deputada Filipa Pinto do Livre para uma intervenção. Dispõe de 7 minutos e 6 segundos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros concidadãos nas galerias. Sempre que discutimos educação, discutimos o futuro do nosso país. O debate que temos esta tarde sobre educação é revelador de quem quer um futuro em democracia, que valoriza os profissionais da educação, que inclui os alunos no sistema educativo e que luta pela preservação da qualidade da escola pública. O assunto que aqui temos hoje é mesmo um dos debates mais importantes do momento que atravessamos. Agradecemos por isso ao Partido Socialista a marcação deste debate. As propostas que hoje aqui discutimos são muitas e variadas. Desde a recuperação da justiça para muitos professores que se viram ultrapassados por outros colegas, passando por uma suposta valorização dos profissionais não docentes na escola pública, outros que propõem a privatização do ensino público. Enfim, é um debate para todos os gostos. Hoje vai ficar claro quem luta por uma escola pública de qualidade e por profissionais e alunos motivados e quem não perde uma oportunidade para retirar recursos e fazer da escola um negócio. E é mesmo sobre qualidade que queremos falar hoje. A qualidade de hoje e a garantia de qualidade na escola pública para o futuro. Para garantir que a escola pública tem hoje qualidade, é essencial garantir condições para a atividade de inspeção de educação. Estes profissionais avaliam o sistema de ensino e a escola pública, o que implica um conhecimento especializado, único e diferenciado do funcionamento do estabelecimento de ensino e da escola e da sala de aula, das suas metodologias e das melhores práticas. É por isso que os inspectores da Inspeção-Geral da Educação e Ciência são recrutados entre os mais experientes e conhecedores docentes, desde a educação pré-escolar até ao ensino superior. Precisamente por isso, a carreira especial de inspeção na IGEC é uma segunda carreira, o que não se verifica com outras carreiras inspectivas. Esta especificidade é comum a outros países da Europa, como é exemplo a Espanha, França, Holanda, Itália, Inglaterra, entre outros. Contudo, a carreira na IGEC foi equiparada às restantes inspeções gerais, desconsiderando as suas especificidades e afastando em remuneração e progressão de carreira a carreira docente e a carreira de inspeção ou de inspetor da educação, prejudicando a atratividade desta última. E é mesmo isso que o LIVRE pretende impedir. E temos também a qualidade para o futuro. Perante a falta de professores e a urgência em garantir que nenhum aluno fique impossibilitado de investir no seu futuro, têm entrado cada vez mais professores na escola pública sem formação pedagógica. Tem sido uma política de urgência e de remendos que põe em causa a qualidade do ensino em Portugal. Apesar do Governo já ter anunciado um investimento para que as instituições de ensino superior abram mais cursos e vagas em cursos de educação, veremos se se concretiza, isso não basta. E é precisamente sobre essa formação que vos quero falar. Temos de formar futuros professores motivados com a educação. Para isso é preciso melhores condições de trabalho e uma carreira mais atrativa. Aos professores têm-se dado migalhas e exigimos-lhe horas extraordinárias. A professores desmotivados e cansados pedimos, como aos médicos, para trabalharem até já não aguentarem mais. Mas não só de melhores condições e atratividade se garante o futuro. A par com as melhorias nas condições de carreira de quem investe na sua vocação, importa tornar a formação inicial de professores, que foi ficando esquecida, cada vez mais apelativa. Em dezembro de 2024, o Governo anunciou pretender acabar com a contabilização do tempo de estágio para efeitos de tempo de serviço, justificando que uma coisa é formação e outra coisa é iniciar uma carreira de professor. Uma ideia inaceitável e que prejudica a motivação para quem queira fazer carreira no ensino e injusta na medida em que se trata de trabalho qualificado e supervisionado. E é precisamente aí que o LIVRE apresenta a solução. Hoje podemos avançar. Hoje podemos garantir que os orientadores cooperantes têm direito à redução justa da componente letiva. Hoje podemos repor alguns direitos conquistados. Se recentemente a remuneração mensal foi substituída por uma bolsa de formação, a partir de hoje podemos garantir aos futuros professores, em vez de uma bolsa limitada, um contrato de estágio em regime da exclusividade que confere uma remuneração mensal durante 14 meses e todos os direitos que dizem respeito à segurança social e outros descontos. Isto é da mais elementar justiça. A partir de hoje, podemos promover uma escola do futuro com mais qualidade para profissionais e alunos. Veremos quem está disponível para a fazer avançar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada tem 3 pedidos de esclarecimento. Conjunto, não é? Claro, faz o tempo. Sra. Deputada Angélica da Teresa, da Iniciativa Liberal. 2 minutos, faz favor.